Senhor. Correto, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês hoje, com a ajuda de Deus, esse tema aí. A sua rigidez não permite que Deus haja a seu favor. Na verdade, se você é uma pessoa muito dura e muito rígida, com conceitos, preconceitos, Deus dificilmente vai poder colocar coisas boas e maiores no curso da sua vida. Você precisa quebrar, principalmente, o terreno da sua alma, para que você seja uma pessoa mais flexível, uma pessoa mais quebrantada, uma pessoa mais fofa, onde a boa semente de Deus possa ser sepultada e ela germine para multiplicação. Em suma, o que eu quero mostrar para você hoje é que pessoas duras rejeitam facilmente a Deus e elas não percebem que o inimigo de suas almas as atinge, roubando tudo de bom que Deus quer lhes oferecer. Eu convido vocês para orarem comigo e peço que vocês tenham paciência. Eu tossi demais e eu sinto umas dores aqui que eu vou te falar, viu? Mas tudo bem, vamos em frente, que atrás vem gente, sai da frente, que lá vem os crentes, ó gente. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco nesse momento, enche o nosso coração, que o Senhor possa nos dar direção nesta vida, para que nós possamos ser melhores, melhores para Ti, melhores para as outras pessoas, e que nós possamos, Senhor, glorificar Teu nome, exaltar Teu nome em tudo que fizermos, Pai. Que nós possamos dar a Ti alegria e que o Senhor possa ter orgulho de nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ok. Vamos ler então Marcos capítulo 4, versículos 1 ao 4 primeiramente e depois os versículos 14 e 15. Acharam na Bíblia? Se você está do lado de alguém que não tem a Bíblia, compartilhe com esta pessoa para que ela possa ler com você. Por favor, eu te peço e eu agradeço. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galiléia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Irmãos, olhe para mim um instantinho. Esse versículo 1 aqui revela algo muito importante. Quem é que estava com Jesus? Uma multidão. Sabe por que esta multidão estava ali se reunindo com ele? Porque Jesus vinha vindo de uma campanha onde ele havia curado muitas pessoas. Ele expulsou muitos demônios e as pessoas ficaram curiosas acerca deste homem e foram até ele para ver mais milagres. E quando Jesus olhou aquela multidão, o seu coração de pastor, o seu coração divino, o seu espírito se arrepiou e viu pessoas sem caminho, sem entendimento, buscando simplesmente coisas, sem entender nada. Jesus, eu quero tratar com vocês também hoje à noite, por que que Jesus veio? Uma das razões da sua vinda, ao lidar com o ser humano. Vocês vão perceber que Jesus não fazia pressão, mas ele gostava que as pessoas pensassem acerca de si mesmos. Pensassem no posicionamento, no estado em que se encontravam, para que eles pudessem sofrer uma transformação interior. Então a multidão cercou Jesus, de modo que ele não podia sequer falar. Sua voz seria abafada ali. Ele então subiu num barco e fez do barco seu púlpito, porque se vocês não sabem, numa sinagoga, as pessoas que vão ouvir a palavra de Deus ficavam em pé, e quem ia compartilhar a palavra de Deus sentava. É diferente de nós. eu fico em pé e vocês se assentam. Nós poderíamos inverter isso hoje. Não é? Então, me desculpem. Então, Jesus, ele se assentou naquele barco e fez dali o seu púlpito, tá? O seu lugar onde ele ia compartilhar a palavra de Deus. As pessoas estranharam, não é verdade? Porque você chega diante de uma pessoa tão poderosa, esperando que dele irá sair raios, sinais, nuvens, faísca, poder, virtude. E de repente ele calmamente se assenta num barquinho, se afasta, todos ficam ali naquele meio barranco, e aí ele diz assim: Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas, e ele dizia, o quê? Escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Interessante, ele começa a explicar para aquelas pessoas sobre um homem que semeia o quê? Sementes. Ele joga sementes. Ele começa a explicar para as pessoas sobre a pessoa de um semeador. E quem é esse semeador? É ele mesmo. Ele veio à terra para semear. Ele não veio para pressionar. Ele não veio para violentar. Ele não veio para criar uma nova religião, mas ele veio para produzir algo dentro da alma, no interior do ser humano, trazer transformações. Porque se nós não formos transformados de dentro para fora, nós nunca vamos experimentar o melhor de Deus. Jesus até falou para os religiosos da sua época, as prostitutas, as pessoas mais imorais, elas experimentarão o reino de Deus antes de vocês. Porque vocês transformaram todo o ensinamento de Deus numa religião vazia, que não produz fruto nenhum, que não tem eficácia. E vocês esqueceram que vocês são cidadãos de um rei. Vocês estão debaixo do poder, do domínio, das ordens, do governo, da direção de um grande rei, que é maior do que qualquer político na face da terra. Jesus, quando ele veio, ele viveu debaixo do poder romano, pagando os impostos a Roma como qualquer cidadão. E ele mesmo assim conseguiu praticar o bem. Só que ele representava uma grande ameaça. Que ameaça? Ameaça à própria religião. E foi feito então uma armadilha para que ele fosse morto numa cruz. Mas não passou tanto tempo assim, e todo o Império Romano estava debaixo da sua mensagem poderosa. A ponto do apóstolo Paulo, certa vez, escrever uma carta e dizer assim, estranhamente e maravilhosamente, ele escreve o seguinte: irmãos, eu quero saudar a todos vocês, e saibam que toda a guarda de César, do imperador romano, está mandando saudações cristãs a vocês. Você percebe o que este homem realizou? De repente o mundo todo, que conhece, aquele mundo todo civilizado, o mundo romano, não o mundo dos bárbaros, estava debaixo do evangelho, do poder de Deus, da graça de Deus, tendo a oportunidade de ouvir a mensagem que vocês estão tendo nesta noite. E eu, diante de Deus, recebo esta incumbência maravilhosa de compartilhar com vocês aquilo que ele me mostrou durante a semana. E isso me enche, sabe do que, irmãos? De temor, de orgulho. Eu tenho uma satisfação de ser quem eu sou, que você não imagina. Eu posso não ser reconhecido como um profissional. Todos os cursos que eu posso fazer não têm, assim, uma validade profissional tremenda. Mas eu sou feliz, porque toda a aprovação minha vem de Deus. E quando eu olho para vocês, eu vejo o fruto desta palavra que sai dos meus lábios. Eu vejo a ação do Espírito de Deus agindo na vida de vocês. Eu vejo pessoas se transformando. Eu vejo pessoas sendo promovidas. Eu vejo pessoas dizendo assim: Walter, eu não sei como explicar. Eu digo, eu sei que você não sabe explicar humanamente, mas você creu naquilo que foi dito e Deus agiu na sua vida. Isso é maravilhoso. Pessoas que diziam: ah, o que eu perdi, e agora? Não tem mais saída. Não tem mais saída. Como não tem? Tem sim. De repente eu vejo você fortalecido. Por quê? Porque você foi fortalecido de dentro para fora. Você parou com aquela coisa de forçar a si mesmo a uma situação. Você parou com aquela história de forçar a si mesmo para ser quem você não pode ser. E deixou Deus transformar sua vida, e ele tomou conta da situação e foi trabalhando. Então, é tudo isto que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, e vamos em frente, em nome de Jesus. Versículos 14 e 15, então, Jesus explica essa coisa que a semente caiu do lado do caminho, e os passarinhos vieram e comeram todas as sementes. Então ele diz assim: o semeador semeia o quê? A mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. A mensagem não conseguiu entrar, não conseguiu fazer morada. Essas pessoas tinham o coração endurecido. E vamos saber tudo isto a partir de agora. Então, vamos ver se funciona isso aqui. Ah, ok. Ou vamos voltar a uma coisa aqui. Você anseia por uma vida mais abençoada, digna e feliz? Você anseia por isso? De coração, mas com honestidade. Correto? Você anseia por uma vida mais plena, mais forte, saudável e uma vida que fosse mais frutífera ou produtiva em todos os aspectos? Não é isso mesmo? Tem gente que está simplesmente vegetando, mas você está querendo uma vida mais plena, mais forte, mais saudável, mais frutífera, mais produtiva em todos os aspectos: espiritual, emocional e também físico. Você precisa estudar, você quer comprar sua casa, você precisa cuidar de seus filhos, às vezes de seus netos. Alguém na sua família não andou direito e sobrou tudo nos seus ombros, e você tem que carregar essa coisa pesada agora, e Deus tem que te dá esta condição para que você carregue, e Deus pode fazer com que você carregue e você tenha condições de superar todas as dificuldades. Você anseia por uma vida onde o seu relacionamento com as pessoas pudesse, pudesse ser mais saudável, não é isso? Onde o seu relacionamento com as pessoas fosse mais saudável? Você não gostaria de ter um relacionamento mais saudável com as pessoas? Tem pessoas que, eu não sei porquê, quando eles chegam, todo mundo tem medo dele. Todo mundo tem medo dele. Está sempre de cara amarrada. está sempre de cara emburrada, está sempre triste, está sempre amargo, está sempre bravo. Por quê? Jesus era interessante. Ele andava no meio das pessoas e as pessoas podiam tocar nele. Nenhum outro líder religioso podia ser tocado. Jesus era tocado. As crianças amavam Jesus. Quando as crianças chegavam perto de Jesus, os discípulos diziam assim, mas o que é isso? Ele disse, deixa vir a mim as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. As prostitutas amavam Jesus. Os ladrões amavam Jesus. E eram transformados. Se você não se transformar numa pessoa boa, se você continuar sendo uma pessoa exigente, uma pessoa tipo bruta, ninguém vai te ouvir. Eu não quero dizer que não existam momentos em que você tem que ser um pouco severo. Jesus também foi, mas não era todo o tempo. Mas ninguém suporta conviver com uma pessoa emburrada. A maioria dos cristãos vivem reclamando. E chega no domingo, levantam as mãos para Deus, agradecendo pela vida maravilhosa que Deus deu. É um contrassenso. Se Deus está suprindo suas necessidades, amanhã você não deveria estar andando na rua reclamando de tudo. Você deveria continuar louvando, porque Deus continuará suprindo suas necessidades. Como disse o apóstolo Paulo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de suas necessidades em Cristo Jesus. E se em algum momento você fraquejar, você se sentir debilitado, você sabe que pode ligar para um irmão, pode ligar para mim, pode ligar na igreja, que as pessoas vão orar com você, e então você volte a pensar com grandeza, volte a pensar com nobreza, porque você é filho do rei. Deus, o nosso Deus, dono do ouro e da prata, é o seu Pai, é o teu Senhor, é o teu grande Senhor, é aquele que chamou você pelo seu nome e está conduzindo a sua vida. Amém? Então, que metas você irá estabelecer para alcançar esses objetivos? Se você almeja uma vida melhor, uma vida mais plena, o que você vai fazer? Tem gente que diz assim, eu quero, mas não faz nada. Tem gente que diz assim, eu quero as promessas de Deus na minha vida, mas não lutam por elas. Eles acreditam que quando Deus faz uma promessa, Deus fica então responsável em fazer com que aquilo se cumpra, mas ele quer fugir da responsabilidade. Não é assim que funciona. Se você quer ser uma pessoa melhor, você tem que permitir que Deus comece a trabalhar na sua vida. Quão importante para você é atingir esses alvos? Se você tiver um relacionamento melhor com as pessoas, vai ser melhor para você? Se você for uma pessoa boa, vai ser melhor para você? Se você tiver uma vida plena, abundante, como Jesus prometeu, não será melhor para você? Se você tiver uma vida digna, não será melhor para você? Enfim, você tem que analisar. Tem gente que olha para as coisas que a gente fala aqui e diz, não é isso que eu quero. Ele endurece, porque ele julga que isso não é importante. Para ele, importante é viver, é se despejar por aí. É deixar a vida conduzir. Vida, leva eu. Não é? Então, para ele isso é importante. Mas para você que toma ciência daquilo que Deus quer fazer, estas coisas se tornam importantes na sua vida. E você reconhece a importância destas coisas e você quer ser transformado. Uma pessoa certa vez me disse assim, Walter, eu já me esforcei em mudar meu comportamento em determinadas situações, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, alguém que sabe que desagrada a Deus. Pessoas constantemente nas igrejas tentam ser alegres, forçam alegria. Pessoas tentam mostrar que têm fé. Me diga que não é verdade. Por exemplo, eu disse para vocês que fiquei doente, que tive tosse. Qual é o problema? E por acaso não tenho fé? Eu me lembro há uns anos atrás, em que dentro das igrejas se disputava o seguinte: se alguém soubesse que você tivesse tomado um remédio, você estaria debaixo do poder de Satanás. Pregações dos púlpitos eram assim: se você tomar um remédio, você não tem fé. Mas a mesma pessoa que pregava isso vivia semanalmente num farmacêutico tomando injeções para suas enfermidades. Por que que as pessoas têm que esconder? Por que que as pessoas têm que fazer tipo? Por que que nós temos que nos maquiar? Por que que nós temos que nos vestir com um traje que não é nosso? Por que que nós não podemos ser mais transparentes? O que nós vamos ganhar tentando à força sermos diferentes? Vamos ganhar nada. É melhor que as pessoas saibam que elas são frágeis, que elas precisam ser tratadas por Deus, que você precisa se levantar de onde está, e que se você consegue andar, é porque Deus está ao seu lado. É porque se você chegou aqui, foi por causa da ajuda de Deus. Não é o teu esforço, não é por força e nem por violência, mas é pelo teu Espírito, Senhor. Então, é importante que você saiba algo sobre Jesus. Ele não veio ao mundo para usar qualquer tipo de violência ou fazer pressão moralista aos seres humanos, coisa que nós encontramos nas igrejas. As pessoas ficam no seu calcanhar para ver se pega alguma falha. E ai se pegar! Por isso que algumas pessoas odeiam igreja. Porque a igreja devia ser um lugar de treinamento, onde as pessoas pudessem aprender como serem melhores, apesar de suas falhas. Nós deveríamos aprender a honrar uns aos outros, a suportar uns aos outros. Mas não é isto que nós fazemos. Nós vivemos o tempo todo acusando este, acusando aquele. Ficamos atrás dos outros falando mal deste. Quando temos um momento qualquer com alguém lá, dizendo assim: ih, você não sabe o que eu soube. O quê? Ah, não posso falar. Mas está louco para soltar. E não vê o momento para despejar. E quem conta um conto, aumenta um ponto. E quem ouve o conto, aumenta outro ponto. E a coisa vai longe. E diga que não é. Eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas tuas mãos. Porque quando você cai na mão de uma pessoa hipócrita, de uma pessoa religiosa, a tua vida está estragada, porque ele acaba com a tua vida numa fração de segundo, porque ele não sabe chegar até você e se inteirar dos fatos. Ele não tem tranquilidade, ele não tem equilíbrio, ele não tem as emoções, ele não consegue ter o fruto do Espírito da temperança, ele não sabe se controlar. Nós não sabemos nos controlar. E o que nós fazemos? Destruímos relacionamentos. Destruímos nossas vidas. Deixamos pessoas que amamos infelizes. Sua casa sofre. Seus filhos sofrem. Aquela menininha ficou grávida. Agora a igreja inteira pisa sobre ela. Nós deveríamos estender as mãos. Não é que nós vamos dizer, está tudo certinho, é assim mesmo. Não, não é. Mas num momento delicado, nós precisamos amar. Nós precisamos nos oferecer. E isso nós não fazemos. Nós condenamos. Nós julgamos. Coisas que não são da nossa alçada. E as pessoas então ficam tristes com a igreja, porque está tudo errado. Jesus não veio fazer esse tipo de pressão moralista. Diziam sobre ele o seguinte: como é que ele pode comer com prostitutas, beber com pessoas? É esse aí que vocês estão andando com ele? Esse beberrão que conversa com uma samaritana, que tem 5 maridos, que senta na casa de Zaqueu, um ladrão? É esse mesmo. É esse que é capaz de transformar aquela mulher samaritana e, por meio dela, transformar Samaria. É ele mesmo que fez com que aquele homem, Zaqueu, curioso, descesse da árvore e abrisse sua casa para ele e oferecesse um jantar. E, por meio de Zaqueu, pessoas de quem ele tinha tirado, ele devolveu. Isso as pessoas não veem. As transformações que ocorrem é onde nós deveríamos colocar nosso foco, naquilo que aconteceu dentro. Mas nós ficamos olhando para fora, cerceando as pessoas, limitando as pessoas, tentando fazer com que elas sejam tão duras como nós somos. E isso não funciona, e nunca funcionou. Isso é falta de amor, é dureza. Então Deus deixa de agir, porque Deus é amor. Jesus veio para nos fazer pensar sobre o nosso ser interior e por que somos tão infelizes, como também tão limitados. Jesus, nos seus questionamentos, fazia com que as pessoas pensassem sobre si mesmos. Ele fazia questões maravilhosas para que a pessoa pudesse se posicionar. Hoje você entra numa igreja, é mais fácil o líder lá fazer uma campanha. Ele te dá um envelope, você coloca dinheiro dentro e lá está: dê dinheiro e Deus vai te dar isso. Ou não é verdade? Hoje nós temos nas igrejas até maquininha de credit card. Dê o seu dízimo. Ah, não tem dinheiro? Passa o cartão. Ou não é? Ou não é? Nós estamos no mundo da tecnologia. Chegaram até uma vez oferecer: por que você não faz isso lá na Hebron? Falei: ih, rapaz, você está é louco. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Cheque pré-datado. Dê sua oferta pré-datada. Deus diz: não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor. Oferta não é assim que se faz. Mas as pessoas vão por aí, vão brincando. E pensar que é bom, a gente não pensa. Nós chegamos numa igreja, somos treinados ao quê? A chegar lá e receber uma oração e a acreditar que, num passe de mágica, tudo vai mudar. Que nós não temos responsabilidade nenhuma acerca de nós mesmos. Ah, sabe, não adianta, eu já fui na igreja várias vezes, mas não muda. Não muda porque você não quer. Porque você não quer pensar. Porque você não deixa o seu interior ser mudado por Deus. Então você deixa de experimentar aquilo que é grande, aquilo que é poderoso. Jesus trouxe um ensinamento importante. Quando associamos os nossos pensamentos aos princípios divinos, teremos toda a condição de experimentarmos o melhor de Deus em nossas vidas. Basicamente é isso que ele vem ensinar. Quando você permite que os seus pensamentos se associem aos valores, aos princípios de Deus, o que é que você está fazendo? Você está mudando a sua maneira de pensar, ou não é isso? Não, não é? Entendeu ou não? Entendeu ou não? Entendeu ou não? Então, quando você associa os seus pensamentos aos princípios divinos, você está mudando a sua maneira de pensar. Você começa a pensar grande. Você começa a pensar elevado. você começa a receber poder, energia da eternidade. O Espírito de Deus se alvoroça em você. E no seu comando, os anjos começam a trabalhar ao seu redor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é isso que está escrito? Você crê nessas coisas? Mas quando você não deposita o seu pensamento, ou não associa o seu pensamento aos princípios divinos, o que que você pensa? Desespero. Sabe o que existe só dentro de uma mente assim? Lixo mental. Só lixo. E uma pessoa cheia de lixo na mente, vai viver como? Vai superar o quê? Não vai superar nada. Ela fica boa aqui, mas daqui a pouco ali já está tremendo de raiva. Já está de novo no susto. Já está subindo pelas paredes. Com a língua. A pessoa fica, se apega ao mal. A pessoa fica malvada, fica ruim, insuportável. Você acha que isso é o tipo de vida que Deus quer para nós? Claro que não. Com certeza, é isso que você quer. Associar os seus pensamentos aos princípios de Deus. Porque você quer uma vida elevada. Porque você quer uma vida melhor. Porque você quer uma vida mais digna. Porque você quer uma vida mais poderosa. Você quer que os seus relacionamentos sejam mais estáveis e saudáveis. Em nome de Jesus. Muito bem. No entanto, eu sempre ouço. Eu estou muito cansado. Então, vou comprar uma passagem ou pegar o carro e ir a um lugar bonito para fugir desse sufoco. Nós temos hoje em dia a facilidade de viajar. Hoje em dia, pessoas que nunca andaram de avião, pegam um avião rapidamente e vão para um lugar. Porque as companhias fazem promoções e você então tem certas facilidades. Você consegue chegar em algum lugar e sempre com as surpresas dos pedágios, das benécias dos pedágios que nós temos para você chegar em São José do Rio Preto, por exemplo, se gasta 120 para ir, 120 para voltar, é baratinho. Então, às vezes, tem umas promoções de avião, você vai para lá e paga bem mais barato. E fica lá com a parentaia, vê todo mundo, vê o avô, a avó, o cavalo, a égua, o porco, e volta feliz. Então, vou sair, preciso dar uma viajada, preciso dar uma descansada, eu não aguento mais. Dentro de mim está um furacão, tem um tornado aqui dentro, girando, não aguento mais, preciso fugir desse sufoco. É muito fácil em nossos dias escolher um recanto e procurar sossego lá. Mas como é difícil viajar para dentro de nós. Você pode ir para qualquer lugar, mas enquanto você não encarar a si mesmo, você nunca se sentirá melhor. Você tem medo de encarar a si mesmo. Por isso Deus precisa estar presente na sua vida. Porque Ele é a pessoa que te faz encarar com honestidade quem você é. E Deus não te faz encarar a si próprio para te denigrir. Porque Deus não é um crente. Ele é o pai deles. Mas tem muitos crentes que acham que são dele. E não são. Porque agem não em conformidade aos seus princípios. Deus então te leva a olhar para dentro, não para te denigrir, não para te esmagar, mas para fazer você pensar, para você se elevar, para te conduzir no seu excelente poder. na sua maravilhosa graça, abundante graça. Muito bem. É uma viagem. Olhar para dentro de nós é uma viagem que não queremos fazer, não porque não queremos, mas porque também não sabemos. Nós não sabemos como olhar para dentro de nós. Se eu falar agora assim, faça uma introspecção, procure saber quem você realmente é. Com que base? Que padrões você tem para fazer uma análise de quem você é? Que metas você vai alcançar? Que caminhos você vai tomar? Que degraus você terá que subir? Você não sabe. Você aprendeu o que é certo e o que é errado. E você está se conduzindo sobre o que aprendeu de certo e errado. Com muito esforço você estudou. E você está trabalhando. Mas dentro de si está tudo complicado. E você está desesperado, porque você sabe que esse padrão, que esse estado, que esse momento não é você, não é isso que você é. Algumas pessoas estão sorrindo, apertando as mãos, mas eles se sentem como monstros. Pessoas deterioradas, estragadas, tristes. E tudo isso pode mudar por causa do Evangelho, por causa do amor de Deus, por causa da bondade de Deus. Certa vez, Davi orou a Deus pedindo a sua ajuda, porque queria ser melhor, porque ele mesmo não sabia como. Olha o que ele fez. No Salmo 139, versículos 23 e 24, vocês podem ler comigo? Ele disse: ó Deus, examina a minha vida em detalhes. Põe os meus pensamentos e emoções à prova. Toma conhecimento de tudo. Descobre qualquer caminho errado e mau. E orienta-me para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. Percebe? Olha lá, examina a minha vida. Como? Como? Entra naquela área que eu não consigo entrar. Entra naquele ambiente em que eu tenho medo de lidar. Entra naquele quarto escuro que me assusta, Senhor. Que eu tenho medo até de ver. Entra nos meus pensamentos e nas minhas emoções. Os meus desejos são tais. Será que te agradam? Às vezes eu estou pensando que te agrada e o Senhor está triste comigo. Às vezes eu estou pensando que aquilo que eu estou fazendo está tão bom e eu estou impedindo do Senhor fazer coisas maiores ainda na minha vida. Então entra nessa área, põe os meus pensamentos à prova, traga-os diante dos meus olhos, abre-os como se fosse um livro, para que eu possa saber se eu estou indo na direção certa. Por isso, Senhor, me ensina sobre os meus caminhos errados, porque pode ser que eu estou desejando alguma coisa, achando que o Senhor está por trás do negócio e não está. Quanta gente, quantas vezes você já orou por uma determinada coisa, dizendo: Deus, eu sei que é isso, mas Deus não estava por trás daquilo. Ou não é? De repente, a pessoa precisa ser tocada pelo Pai. Vocês estão comigo ainda? Está ruim o negócio aqui hoje? É. Orienta-me. Eu quero ser bom. Eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero experimentar o melhor de Deus na minha vida. Então, muitos pensam que obterão coisas melhores de Deus por se esforçarem em mudar o comportamento. Mudar o comportamento por si mesmo é uma boa política. Eu faço cada besteira, né? É uma boa política, mas sempre será uma prisão, uma rota para a infelicidade. Davi fugiu disso. Ele disse, quer saber de uma coisa? Trabalha na minha vida. Que eu estou cansado de tentar ser quem eu não consigo ser. Eu ouço pessoas dizendo assim, seja feliz. Então agora eu vou ser feliz. Eu chego numa igreja e digo assim, todo cristão tem que ter fé. Então eu vou ter fé. Como é que faz para ter? Fala assim, ó, eu tenho fé. Eu tenho fé. Você está com dor aí? Tô. Não. Você está com dor, você tem que dizer que não está. Então tá bom, pergunta aí. Está com dor? Não. Então anda. Está doendo? Não. Ou não é assim? É uma palhaçada. É uma verdadeira palhaçada. Nós estamos brincando. Nós não estamos vendo Deus coisa nenhuma. Se nós quebrantarmos o nosso coração, nós vamos ver a mão de Deus como nunca vimos antes. Se deixarmos Deus agir, nós vamos ver a sua mão poderosa agindo extraordinariamente. É necessário voltarmos a gritar, como gritava Oséias. Não esse. Aquele, o bom. Aviva, Senhor, a tua obra e faze-a conhecida diante de todos, vamos dizer assim. Isto é, traga vida para o teu povo. Faça o teu povo voltar a viver e faça com que esta vida que voltou seja reconhecida por todas as pessoas, por todos aqueles que estão aos arredores. Por que infelicidade quando você tenta ser quem não é? Você nunca será quem de fato é ou quem deveria ser quando você começa a forçar um comportamento. Não é assim que se vive. Você se esforça para ser por fora o que não é por dentro. É o que a gente vê. Eu estou cansado de ver gente. Ai, como eu oro. Não era nada. Toda vez te vejo choramingando nos cantos. Nem falar para mim. Eu já tenho 35 anos nessa corrida. Já vi muita coisa. Pastores que chegam lá. Ai. Quando eu abro a Bíblia, a luz queima meus olhos. Queima nada, rapaz. Pode ser que uma vez ou outra tenha acontecido isso. Mas você continua o mesmo abacaxi. Na verdade, nós estamos na mesma bacia das almas. Nós somos farinha do mesmo saco. Nós precisamos mudar nossa maneira de pensar. Nós precisamos associar nossos pensamentos aos princípios divinos. Nós precisamos voltar a ter tristeza de quem somos, porque nós não temos sido pessoas verdadeiras, honestas em relação à nossa fé. Hoje nós vamos participar da ceia daqui a pouco. E aí, tem gente que vai entregar a ceia, mas está dormindo. Dormiu. Aí a gente fala assim, ó, é hora de passar a ceia. Irmã, vamos acordar a ceia. Já está na hora? O cara acabou com o sermão já? É, dá aquela puxada para ver se a dentadura está firme lá. Seu colega ainda está segurando. Mas não é possível um negócio desse.
Aí chega para ver, toma que é bom, toma. Aí o camarada pega o pão, diz assim, eu vou pegar o pão porque diz que é muito bom, né? É bom, é muito bom. É. Que bom, rapaz. Se você não discernir nada, tudo volta contra você. Mas quando você começa a aprender a discernir as coisas, tudo começa a favorecer você. É outra coisa. Enfim, é isso que a religião tenta fazer. Essa pressão maluca, tá? Quem não consegue atingir com constância os resultados exteriores é condenado e rejeitado por religiosos que se parecem como túmulos bem arrumados por fora, mas por dentro só existe morte e podridão. Jesus falou sobre isso na sua época, quando ele disse assim em Mateus 23, 27, ai de vocês, mestres da lei, isto é, professores da religião e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Essa é a figura que nós somos. Por fora, bela viola. Por dentro, bom, pão bolorento. Então, imagine, será que nós não precisamos mudar? Será que Deus está olhando para nós e Ele não quer fazer mais por nós? Será que esse povo daí está contente do jeito que vocês estão vivendo? Será que Deus não quer fazer mais por vocês? E vocês daqui? E vocês daí? E a galera de lá? Será que nós todos aqui não poderíamos oferecer mais a Deus as nossas vidas? Não que Deus não esteja oferecendo a dele, mas nós estamos impedindo que ele haja. Por quê? Nós estamos nos transformando em túmulos, caiados. Dentro, nós nem sabemos o que contemos. O que guardamos? Nós não sabemos mais o que carregamos. Vamos em frente. Nossos atos externos devem refletir o que interiormente Deus está fazendo dentro de nós. Ou não é? A mudança que Jesus veio propor é uma mudança interior, na estrutura da nossa personalidade. E por isso, ele compara a sua mensagem como sementes lançadas para dentro da alma humana. Ele disse lá, ó, ele disse, escutem, certo homem saiu o quê? Para semear. E quando estava espalhando o quê? As sementes. Algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. As sementes têm que penetrar no solo para germinar. E assim é com a mensagem de Deus. Ela tem que entrar pelo ouvido e dirigir-se para o espírito e a alma. Você deseja ser uma pessoa abençoada, mas pode estar sendo resistente a tudo que Deus tem pedido a você. A terra dura à beira do caminho era o lugar onde as pessoas geralmente caminhavam para não serem atingidas por carruagens, vigas romanas e animais de montaria. Correto? Em vez de andar no meio da estrada, eles andavam do lado da estrada. E à medida que anda, aquele terreno vai se transformando no quê? Duro, impermeável, impenetrável. Nada penetra ali. Porque tem muita coisa passando por cima. Tem muita perna. E lá sabe de quem é. Quantas pernas estão passando por cima de você. Quantas ideias estão deixando você endurecido? Vamos entender. Esse tipo de chão era muito duro e, portanto, impenetrável a qualquer tipo de semente. Mas como essa dureza de coração se dá na vida? Pelas dores, perdas, decepções. As pessoas não refletem que a vida é cheia disso. A vida é repleta disso. Benditos são aqueles que creem em Deus, porque aprendem a lidar com estas coisas. Pela graça. Eu sempre disse a vocês, vocês podem me derrubar, mas enquanto eu estiver com a mão de Deus sobre a minha vida, eu me levanto. Tive muitas coisas, perdi muitas coisas, mas não perdi minha fé. E aqui estou. Você que é jovem, você está lutando por um espaço. Imagine o que você vai ter que enfrentar. Não vai ser fácil. Existem armações. Você que é dono de um negócio. Existem armações. A senhora que é dona de casa, mãe, repare como existem armações entre filhos. Maquinações. E se você não souber lidar com essas coisas, você cai. Você se desmancha. Pessoas duras. São pessoas que sofreram muito. Pessoas que perderam muito. Pessoas que se decepcionaram demais. E não souberam lidar com as dores, com as perdas, com as decepções. E de repente Jesus aparece para elas e diz, amoleça. Esquece essas coisas. Pense junto comigo. Mas como? Muitos, por essa razão de perdas, de dores, decepção, se tornaram rígidos, fechados, preconceituosos. E não só eles se tornaram infelizes, mas deixaram as pessoas que mais amam infelizes. Porque ninguém suporta esse tipo de pessoa. Jesus veio para aquele que sofreu e que sofre. Por isso está escrito que ele tomou sobre si, na cruz do Calvário, as nossas dores, o nosso sofrimento, para que nós não precisamos enrijecer, porque o único que sai perdendo é você que enrijece, é você que endurece. Deus está querendo dar uma chance. Deus está querendo dar uma chance. Deus está dizendo, não importa o que você perdeu, anda comigo, eu vou suprir suas necessidades. E talvez eu lhe dê muito mais do que você perdeu. Jó perdeu sua família, perdeu seu gado e sua riqueza, mas Deus lhe devolveu duas vezes mais. Jesus foi dado como morto, mas ao terceiro dia o túmulo estava aberto e ele ressuscitou. E ele ressuscitou. Gente, a nossa fé é algo poderoso. Deus está aqui no nosso meio. Jesus está aqui. Se nós fortalecermos a nossa igreja, imagine o que nós não podemos fazer. Nós temos pessoas aqui que gostariam de trabalhar com crianças. Eu visitei, o Sérgio está aí, e a Cristina. Fique de pé. Eu estive com eles, orando com eles. Eles estão cuidando. Quantas crianças tem lá, Sérgio? 83 crianças. Ele, a esposa e uma equipe se dispuseram a cuidar dessas crianças aqui em Pirituba. É Pirituba ali? Freguesia. Aqui na freguesia, 83 crianças. Isso não é louvável? É ou não é? Deus fica feliz. E nós também ficamos. Que Deus abençoe. Oh, glória. Mas imagine, você não acha que nós poderíamos ter mais lugares como esse? Você não acha que nós poderíamos ter uma escola que pudesse ensinar por princípios? Hein? Ensinar por princípios, não visando só o lucro. Não visando o lucro. Não como um profissional, mas como vocação. E tendo professores pagos. Por que não? Ah, esse cara aí está sonhando. Estou mesmo. Estou sonhando por você que não sonha. Estou sonhando por você que não pensa. Que só pensa em si mesmo. E por isso você não tem. Porque você não aprende a se oferecer. Você não dá nada. Você é duro e Deus não consegue trabalhar na sua vida e você impede que coisas sejam feitas neste lugar. Por que é que nós estamos aqui? Por que é que você está aqui? Eu vim aqui para receber uma oração, estou levando uma lavada. Hoje é o seu dia. Você pensa que receber oração, você precisa ter mais credo. Precisa ter mais crença verdadeira. Você precisa se estabelecer mais na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu duvido que Deus não suprirá suas necessidades. Você é uma pessoa infeliz que só vive choramingando, só vive reclamando e vai continuar assim. E cada vez que as pessoas te virem chegando próximas, ih, lá vem, olha, lá vem. Ela, passou? Ai, ainda bem, escapemos dessa. Porque não fala nada de bom. É só choro, só trololó. E fica só aquela coisa fúnebre. Oi, vou morrer. Agora eu vou. E a gente diz para a boca para fora, não vai não. Mas ela diz, vai logo. Deus pegue logo esse traste. Né? Vá para a salvação, vai para a vida eterna. Ou sei lá, para o diabo 4 também. Então, veja, irmãos, é isso que nós temos sido. Tá, o que você deseja? Você quer continuar vivendo dessa maneira? Sendo infeliz e tornando as pessoas infelizes? Ou quer se abrir para uma nova experiência? Para novas possibilidades e oportunidades oferecidas por Deus? Que você quer? O trabalho de Deus é lançar as suas sementes e o nosso é sepultá-las dentro de nós. Quando oferecemos condições para que elas rompam a casca e germinem dentro de nós, haverá multiplicação, bênçãos, vida, paz, dignidade, etc. A sua rigidez só faz com que o inimigo lhe roube o que de bom Deus pode lhe dar. No verso 15 está escrito: algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. O que as pessoas duras não sabem é que elas são constantemente visitadas pelo inferno. Porque Deus não pode agir. Deus tenta lançar coisas boas. Mas quem domina essa vida é o diabo. Por isso ele é assim, dura, preconceituosa, fechada, amarrada, acabrunhada, avexada. Vixe! Ó, gente. A pessoa rígida é medrosa, tímida, e assim é porque não quer correr mais riscos. Ela quer ficar na sua zona de conforto. E depois ela acha que todo mundo tem que vir e ter pena dela. Ela acha que já sofreu demais e é melhor preservar-se. No entanto, ela está perdendo a vida abundante que Jesus dá. Como ele disse, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Deus quer nos dar a vida completa. É muito fácil. Ah, eu não quero isso, você não vai adiantar. Não é que não vai adiantar. Você não quer deixar adiantar. Você quer viver na bagunça. Então vai. Se mete no mundo das drogas. Se afunda aí. Todo dia aparece na televisão. Rapaz, lá muda até o modo de falar. Ó, senhor, eu só entrei nessa, senhor. Porque lá em casa, senhor. Lá em casa, senhor. Lá em casa, senhor. Fala direito, pô. Anda, parece igual aqueles bonecos de Mumbemba. Muda o jeito de andar. Perde aí. E aí, mano? Vem lá. Ô, mano. Ô, mano. Então, fica tudo estranho. Ninguém entende o que o cara fala. Imagine o camarada fazendo uma entrevista. Imagine, se alguém pegar e dizer, pega um capítulo desse livro, me faça uma exegese. Me faça um resumo. Pronto, um resumo, uma síntese. Ó, senhor, vamos e convenhamos. Não sabe, não lê. Nós somos um povo que temos um livro que Deus nos anima a ler. Pessoas aprenderam a ler nestas páginas. Pessoas cortaram os pulsos e escreveram as linhas destas páginas e deram os papéis escritos com seu próprio sangue para que as pessoas pudessem ler. Esse livro foi perseguido porque quando as pessoas passaram a lê-lo, mudaram suas vidas, mudaram o ambiente e começou a mudar o país. Então os governantes dizem: vamos acabar com a Bíblia, porque ela vai destruir o nosso domínio. Mas quem conseguiu destruir isso? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão. Vamos terminar. Três questões. Primeira, qual é o principal desafio para você aqui? Se Deus dissesse para você, ó, você vai perder agora o grande amor da sua vida. O seu namoro não vai dar certo. E aí? Ou então Deus dissesse, ah, você vai perder esse emprego que você tem agora, mas eu vou te conduzir para um emprego que você desconhece, que você nunca viu, e lá você vai prosperar. E aí? Qual é o desafio que Deus está lhe dando? Deus dá caminhos. E Ele diz, olha, eu vou fazer isso. Enquanto você estiver caminhando comigo, não tenha medo. Se você quiser mudar sua maneira de pensar e sair desse rumo infeliz, trágico, vazio, você pode esperar coisas grandes e firmes que não sabes. Segunda questão: que decisão difícil você terá que tomar? Qual deve ser o seu primeiro passo para ir em frente? Diante de tudo que nós ouvimos, qual o principal desafio para você aqui? E não é nem você largar namorado, nem largar emprego, nada disso. Qual é a decisão difícil que você deve tomar? Qual deve ser seu primeiro passo para ir em frente? Eu creio que você poderia permitir que esta mensagem ultrapassasse a região de seus ouvidos e alcançasse todo o interior do seu ser. Essa é a grande decisão. Deus, recomeça o Walter. Deus, recomeça, dona Dirce. O Wagner orando. Deus, faça de mim um novo homem. Entendeu ou não? Esse é o primeiro passo. E esse é o principal. Se você prestar atenção, ouvirá o seu interior clamando por mudanças e provisões. Sua alma está clamando, ansiando, pedindo que Deus visite. A sua alma não está pedindo a solução do seu problema. A sua alma não está pedindo mágica. A sua alma está pedindo força, capacidade para crer, capacidade para ficar em pé, capacidade para avançar, capacidade de Deus para fazer de você o que a vida não pode, o que você não pode e que as más línguas não querem. Deus pode fazer de você uma pessoa maravilhosa. Com certeza. Permita que Deus comece algo novo em sua vida no dia de hoje. Em Marcos 4:9, Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam, isto é, guardem o que ouviram. Amém. Você quer experimentar Deus? Você está disposto a dar esse passo? Com sinceridade. Quantos aqui realmente estão precisando dizer: Senhor, começa um novo fulano na minha vida. Reestrutura. Começa a derrubar e a construir. Reconstrua este ser. Levanta este homem de novo. Levanta esta mulher de novo. Põe fibra nesse corpo. Põe coragem nessa mente. As pessoas perderam o crédito em mim porque eu não produzo nada, porque meu coração é duro. As pessoas, quando comentam sobre mim, dizem que eu sou uma pessoa desatenta, que atrapalho, que confundo. Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero que as pessoas, quando olharem para mim, se aproximem e vejam em mim como um instrumento teu. Eu quero aprender a orar. Eu quero aprender a abençoar. Eu quero viver sem medo, como o Senhor viveu. Quando todos diziam ser impossível viver sem medo naquele império do terror, o Senhor praticou o bem e o amor, não faltou nada. Deus supriu todas as coisas, o Senhor e os discípulos. E por pior que esteja a situação ao meu redor, o Senhor suprirá minhas necessidades. Porque assim o Senhor sempre o fez. Eu quero ser grato pela fé que um dia o Senhor me deu. Eu preciso tirar meu traseiro do conforto e movimentar minhas pernas e meus braços e fazer alguma coisa. Coisa em teu nome pelo meu próximo. Porque quando eu der o que o Senhor me deu, o Senhor dará muito mais. Torna-me instrumento do Senhor, verdadeiro. É incrível. Mas eu sinto o Espírito de Deus me usando. Eu posso ver nos teus olhos o poder da graça de Deus. Eu estou vendo aqui a presença de Deus se derramando. Mansamente. Oh, Sandra e Caixa. Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor, celebra o seu nome. Antes de participarmos da ceia e terminarmos a nossa reunião, antes de comermos o pão e o vinho da comunhão, vamos buscar a comunhão com o nosso Pai. Vamos pedir como Davi pediu: Senhor, visita o meu interior. Entra nas áreas que eu não consigo entrar. Talvez eu não entenda nada hoje, mas ao longo da semana, descortina tudo isso para mim. Me faz enxergar. Me faça ver. Me dê a condição de ouvir, de sentir que tu estás comigo. Você é capaz, nesse instante, de levantar sua mão ao Pai e a sua voz e clamar a Ele. Você é capaz de levantar sua voz num clamor e pedir que Deus toque. Os anjos de Deus estão neste lugar. É impossível que você não sinta a presença do Altíssimo. Será que você pode pegar a mão da sua esposa? Será que você pode abraçar teu esposo, teu pai, a tua mãe, o teu filho? Será que você pode orar com a tua família? Em nome de Jesus, pedir que Deus restaure, que Deus abençoe. Oh, Senhor, Deus de poder, de glória, será que você não consegue abraçar sua esposa e acabar com as encrencas? Essas desculpas, acabou, e vamos em frente. Nome do Senhor. Ó Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, olha o caminho pelo qual nós temos andado, Senhor. Faça com que nós andemos pelos caminhos elevados, pelos caminhos do Senhor. Faça com que nós experimentemos uma nova vida, Senhor. Pai bendito. Oh Senhor, quem no céu? Oh Senhor Todo-Poderoso, Pai. Toca as nossas vidas com teu poder agora, Pai. Eu sei que tu podes realizar coisas grandes no coração destas vidas, Senhor. Eu sei que tu podes fazer algo extraordinário, sobrenatural, maravilhoso. Faça com que nos voltemos para ti. Faça com que busquemos a tua face e experimentemos o teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos digam amém. 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 Vamos aplaudir o Senhor. Quando passar o pãozinho onde você está, pegue o pãozinho na sua mão e segure-o até que todos sejam servidos. E então, eu vou dar a ordem e nós vamos comer todos juntos naquele momento, em nome de Jesus. Mas lembre-se que este pedacinho de pão simboliza o corpo de Cristo que foi partido na cruz. Ele se despedaçou lá e se ofereceu a cada um de nós. Mas olhe para mim, quando ele ressuscitou, não foi um braço, um dedo, a cabeça, ele ressuscitou por inteiro. Quando você come este pãozinho, este é o milagre que acontece, da unidade, do retorno a uma vida mais elevada, a uma vida onde eu vou aprender a servir as pessoas, a funcionar. Eu vou entrar numa dimensão de milagres, onde nenhuma barreira poderá me deter. Quando Jesus ressuscitou, nenhuma parede podia deter seu corpo. E ele podia aparecer de repente em meio aos seus discípulos e dizer: Shalom Adonai, que a paz esteja no meio de vocês. Esta era a mensagem dele. Enquanto ele estava em carne e osso, ele dizia: mudem a maneira de pensar. Mas quando ele ressuscitou, ele dizia: fiquem tranquilos, confiem em Deus. Esse é o estágio que Deus quer nos levar. Em nome de Jesus. Vamos passar o pãozinho e vamos cantar. Quem no céu tenho eu e na terra além de ti.
Quem no céu tenho eu.
Vocês cantando.
Essa minha força.
Canta pro Senhor. Canta pro Senhor.
Meu coração. Essa minha herança. Para sempre.
Sabe, irmãos, eu sempre aprendi que a reunião de Santa Ceia era uma reunião tão especial, onde eu poderia testemunhar aos meus irmãos: eu sou membro, eu sustento com a minha vida, os meus recursos, esta casa. Hoje, o mundo entrou de tal forma nos nossos corações, que
que nenhuma reunião mais se torne especial para nós. Nós trocamos a presença de Deus por qualquer coisa, até por mentiras. Nós não temos mais misericórdia. Jesus nos ensina, por meio de João, não amem o mundo, porque este mundo passa, assim como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E se você tem vontade de fazer a vontade de Deus, você vai ter que romper com as suas desculpas. Você tem que começar a romper com seus pecadinhos. Você tem que romper com aqueles desejos que não vêm do Pai, que estão roubando de você a oportunidade de Deus fazer coisas grandes. Não permita que tudo aquilo que Deus te deu até hoje, como bênçãos, se transformem em maldições. Faça com que as bênçãos de Deus sejam multiplicadas, bênçãos sobre bênçãos. E viva de glória sobre glória, de fé sobre fé. E receba cada vez mais a medida do dom de Deus que Ele tem preparado para você. Levante o seu coração e este pedacinho de pão com Ele. E diga lá, Senhor, eu levanto este pão como símbolo da minha fé. Pai, eu preciso e quero ter mais do Teu Espírito. Senhor, me ensina a ser útil nas Tuas mãos. Me transforma num instrumento Teu que conduza a vida do Senhor para os outros. Senhor, levanta minha alma, me faça crer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, me ensina a buscar primeiramente o Teu reino, a Tua direção e a Tua vontade. E a crer que todas as outras coisas serão acrescentadas na minha vida. Eu recebo, neste instante, ó Pai, força, capacidade, coragem. Eu recebo a Tua vida em meu espírito, que invade a alma. E como um rio vivo, flui da minha vida. Senhor, obrigado por esse momento, por eu poder declarar e testemunhar a minha fé no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, no meu Jesus, no meu Jesus. Que morreu e ressuscitou e ascendeu ao céu por mim. Amém. Vamos comer do pão e depois levante as mãos e celebre o Senhor com alegria. Thank you. Coração perante Deus, aumenta um pouquinho, então, minha voz, um pouquinho só. Levante o seu coração perante o Pai, em nome de Jesus Cristo. Confia no Senhor, não tenha medo, meu irmão, não tenha medo de confiar nele. Oh, Senhor amado. Quem no céu
tenho eu além de ti?
Levante as mãos e cante. Você crê no que canta?
Em quem tenho mais prazer?
Não há outro Deus.
Não há outro Deus.
Não há outro Deus.
Semelhante a ti, Senhor.
E aí?
És a minha força. Em meu coração.
Deus possa abençoar sua semana e que o Senhor os guarde. E obrigado pela paciência que vocês tiveram comigo hoje, quando mal podia falar e quase ficar nem em pé. Mas que Deus os proteja e os guarde e os abençoe e dê a paz e que você saia daqui diferente de como entrou. Vá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a bênção de Deus. Amém. Vão com Deus.